amigos guadalupenses, eu peço os colegas vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 20 de junho de 2016. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe.
Chamado do progresso veio então, ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. A marcha do caudaloso, velho monge, majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos a comer. Exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região. Gera energia em grande porte, ponto turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A marcha do caudaloso, velho monte, majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada.
Podemos sentar. Eu peço o secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da 15ª sessão plenária ordinária. Aos 13 dias do mês de junho do ano de 2016, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigo dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, José Lourenço Muzinho Mota Zé Mota, Essurama Santana de Souza Martins. Ordem do dia, líder aprovada da sessão anterior, sem ressalvas. Tribuna livre, o presidente Edvan faculta a palavra aos vereadores, usam a palavra os senhores vereadores Zé da Inês, Lúcia, Jesse James, Surama, Amadeu Júnior, Zé Mota, doutor Fernandes e Alderico. O presidente Edvan faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus, encerrada a sessão. Eu, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, pedi e solicitei a lavratura da presente ata e digitação, que depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Como foi dito na última sessão, e hoje seria a votação da LDO, eu, nesse momento, nós temos aqui duas emendas, são quatro emendas, da vereadora Ana Lúcia, e Surama. Eu vou pedir o secretário para fazer a leitura das emendas.
Projeto de emenda, inclusive, ao projeto de lei 04, 26 de abril de 2026, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017 e da outras providências. Signatário, autor desse projeto, vereadora Suelma Santana de Souza Martins. Altera o anexo 1 do projeto lei 4, de 26 de abril de 2016 e da outras providências. Projeto de lei 4, de 26 de abril de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da lei orçamentária para o exercício de 2016 e da outras providências. Acrescente o item nas diretrizes no anexo 1, conforme abaixo detalhado. Ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, aquisição de veículo para o Conselho Tutelar. Educação, disponibilizar transporte escolar para os estudantes do município que cursam o ensino superior na cidade de Floriano. Saúde, aquisição de um veículo para vigilância sanitária e infraestrutura, implantação da guarda municipal. Desporto, cultura, turismo e lazer, promoção de eventos de motocross, trilhas, ralis e corridas, aquisição de ônibus para atender a secretaria e seus diversos eventos culturais, implantação de grupo de salva-vidas no Balneário Belém Brasília, promoção da festa do vaqueiro. Como justificativa, propõe proporcionar ao poder público suporte para atender os anseios da população de Guadalupe. Guadalupe, 20 de junho de 2016. O outro projeto de emenda, inclusiva também, ao projeto de lei 4/2016, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Base do Orçamento do Município. Autor, vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Ela pede alteração do anexo 1 ao projeto de lei 4, 26 de abril de 2006 e da outras providências. Ao projeto de lei 26 de abril de 2006, que dispõe sobre a diretriz para a elaboração da execução da lei orçamentária para o exercício de 2016 e da outras providências. Acrescente o item no diretriz anexo 1, conforme abaixo detalhado. Planejamento e gestão. Implantação do plano de cargo, carreira e salário para o funcionalismo público municipal. Como justificativa, propõe proporcionar ao poder público suporte para atender os anseios da população de Guadalupe. Guadalupe, 20 de junho de 2016.
Como foi dito no início da sessão, hoje é discussão e votação da LDO. Eu vou pedir o secretário que faça a leitura aqui da primeira página e logo em seguida a gente coloca em discussão e depois votação. Peço ao secretário que faça a leitura. Pois não, vereador?
Projeto de lei 2004, de 26 de abril de 2016, dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2017 e da outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecido, em cumprimento ao disposto do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 4º da Lei Complementar 101/00, de 4 de maio de 2000, e na Lei Orgânica do Município de Guadalupe, as diretrizes orçamentárias do município para 2017, compreendendo 1. as prioridades e metas da administração pública municipal. 2. A estrutura e organização dos orçamentos. 3. As diretrizes específicas para o Poder Legislativo. 4. As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. 5. As disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. 6. As disposições sobre alterações na legislação tributária do município. 7. As disposições gerais. 8. Os anexos. A. De metas fiscais, de riscos fiscais. Parágrafo único. As metas fiscais estabelecidas no anexo desta lei poderão ser ajustadas pelo Poder Executivo no projeto de lei orçamentária, como se verificado quando de sua elaboração que o comportamento das variáveis macroeconômicas e da execução das receitas e despesas indica a necessidade de revisão.
Feita a leitura aqui da primeira página do projeto de lei, nesse momento eu faculto a palavra por um tempo de 5 minutos a algum vereador que queira discutir a respeito da LDO. Vereadora Ana Lúcia.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, povo aqui presente, neste momento, quando nós usamos da palavra com relação ao projeto de lei 04, que diz respeito às disposições sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o nosso município para o ano de 2017. Assim, às vezes é até é complicado a gente entender essas questões muito técnicas, né? Muito burocráticas, muito técnicas, mas aí, assim, de uma maneira mais simples, é o que o nosso município aqui desse projeto de lei, está determinando as diretrizes, as metas. Primeiro nós voltamos isso aqui, para mais tarde, daqui para o final do ano, vai vir o orçamento. Aí quando vir o orçamento, aí é que vai detalhar a questão financeira, vai detalhar os valores que o nosso município vai dispor no próximo ano, no ano de 2017. Aqui, essa lei está só detalhando as diretrizes, as metas, o que vai ser investido na educação, na saúde, na assistência social e em todos os setores da nossa administração. Então, eu, revendo aqui, percebi que não existia o plano de cargo, carreiras e salário para os nossos funcionários, para os funcionários do município de Guadalupe, da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Essa é uma questão que nós, desde 2009, que nós vem aqui pedindo, solicitando, porque a gente percebe que é uma injustiça muito grande o que acontece com público do município de Guadalupe. É, só para informação, o nosso funcionalismo público com relação, quem ganha salário mínimo sabe que todo ano o próprio governo federal dá o aumento e já pega aquela diferençazinha, não é? Todo ano já é de lei, já é por lei, tem que ser cumprido. Mas quem tem cargos de nível superior no nosso município, médico, dentista, enfermeiro, todos os profissionais de nível superior do nosso município trabalham há 10 anos. 10 anos que eles trabalham sem um centavo de aumento ou de reajuste salarial, eu não digo nem aumento. Se o município não teve a condição de dar aumento, pelo menos as percas salariais, os nossos profissionais trabalham há 10 anos. Em 2005, que foi dado um aumento, eu lembro como se fosse hoje, quanto o médico do nosso município ganhava R$ 500, naquela época foi aumentado para R$ 2.050. E até hoje, 10 anos se passaram e os médicos, os dentistas, os enfermeiros, os profissionais de nível superior do nosso município ainda hoje estão recebendo R$ 2.050. Mas assim, o que mais eu acho injusto, apesar desses 10 anos ter se passado sem nenhum aumento, sem nenhum reajuste, é que todos esses profissionais trabalham sem insalubridade, né? Sem o reajuste, sem a promoção, nem nada que valorize os profissionais do nosso município. Assim, a gente pode até não colocar os professores neste momento aqui, porque os professores têm uma lei que já determina, né? A lei do magistério do nosso município, ele já determina esses aumentos todo ano, a gente já sabe. Mas aí, com relação a todos os outros profissionais do nosso município, então, é nesse momento que eu justifico a emenda que eu faço à LDO com relação a esta injustiça que o nosso município vem fazendo com os profissionais. Então, a gente espera com muita expectativa, né? Com muito carinho. O próximo gestor, que a gente está votando agora, já é para o próximo gestor, que ele tenha essa sensibilidade, que ele veja. São profissionais que estão trabalhando no nosso município, eu vou repetir, há 10 anos percebendo o mesmo salário de 10 anos atrás. Aí vocês calculam e imaginam a situação. Eu muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador?
Quero, assim, cumprimentar a mesa diretora na pessoa do presidente, aos colegas vereadores na pessoa do vereador José Mota e cumprimentar, assim, a toda a comunidade aqui presente. Quero cumprimentar na pessoa da minha comadre Jaciara, que está aqui representando boa parte da comunidade do bairro Vila Nova. Quero, assim, iniciar as minhas palavras em defesa deste projeto LDO, né, que é Lei Diretriz Orçamentária para o exercício 2017 e da outras providências. Como bem falou a vereadora que me antecedeu, a LDO são ações que se planejam ser executadas. São as necessidades do nosso município, as necessidades dos bairros da nossa cidade para... mediante a cada secretaria, como bem falou, dentro da Secretaria de Infraestrutura, da Educação, do Governo, Planejamento e Gestão. É importante falar que aqui existe, dentro de cada secretaria, existe muitas ações, metas que já foram colocadas, né? Tanto por nós, vereadores, como pelo próprio gestor. Ações que se repetem a cada ano. Mas o que é necessário que a comunidade tenha conhecimento. Essas ações, elas realmente só irão beneficiar a cada população, a cada cidadão guadalupense, se for executada pelo gestor. Nós, vereadores, vemos a necessidade que cada bairro se encontra, ações que cada secretaria necessita para o seu funcionamento, mas esse benefício só irá chegar a cada cidadão se for executada pelo gestor. Como a vereadora Ana Lúcia falou, eu estive aqui pela manhã e observei também essa falta do plano de cargo, carreira e salário dentro da ação, né, dos nossos servidores. Eu interpretei mal com o baiano e não fiz a emenda, mas quero, assim, parabenizar a vereadora Ana Lúcia por ter tido também essa preocupação e ter visto e ter apresentado esta emenda aqui, que é muito importante para os servidores do nosso município. Quero, assim, reforçar o que a vereadora Ana Lúcia falou, e é importante que a comunidade tenha conhecimento, porque os os servidores do nosso município que recebem o salário mínimo, todo ano tem um aumento. Nós, professores, que representam a educação do município de Guadalupe, temos o nosso piso, mas existe essa injustiça, né, em relação a esses servidores da saúde, que têm nível superior. Há 10 anos eles se encontram com esse salário de R$ 2.050, é o seu salário. Então, a gente pede que o próximo gestor que foi eleito, né, que realmente ele faça valer e reveja isso aí, que esse plano de carreira e salário, ele seja enviado a esta casa, com certeza ele será aprovado e irá beneficiar aos nossos servidores. Também tive a preocupação, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, colocar o quê? A implantação do programa Minha Casa Minha Vida. Já se encontra alguns benefícios dentro da LDO, mas eu acho uma necessidade muito grande, hoje a gente vê este programa que não se estendeu ao nosso município, como eu presenciei em diversos municípios que eu ando, como em Floriano, São João dos Patos e outros municípios. Existe esse programa Minha Casa Minha Vida, de 100, 200, 300 casas, que são feitas através do governo federal para beneficiar realmente quem merece, quem não tem a sua residência. Então, é muito importante essa emenda e que o próximo gestor tenha essa preocupação de solucionar este problema. Como também a aquisição de veículo para o Conselho Tutelar. É uma forma de dar melhores condições aos nossos conselheiros para desenvolver, né, o seu trabalho em diversos bairros, né, da nossa cidade. Por quê? Nós sabemos que nós temos bairros distantes, como a Cruzeta, a 140, o bairro Coqueiro, e muitas vezes os nossos conselheiros precisam trabalhar à noite, muitas vezes precisam trazer famílias ao fórum, a reuniões. Então, é necessário que o Conselho Tutelar tenha um transporte. Dentro da educação, eu tive assim, a preocupação de acrescentar, só concluindo, presidente, além das metas que já se encontram, a disponibilização de um transporte escolar para os nossos estudantes que cursam o ensino superior em Floriano. Sabemos que existem vários jovens que em determinados períodos precisam estar aqui em frente à Igreja Matriz, colocando pedrinhas, chegando 3 horas da tarde. Então, isso nós não podemos aceitar nem nos calar. Nós temos que encontrar uma forma, maneiras para solucionar este problema e dar condições aos nossos jovens a chegarem no momento certo, sabendo que sua vaga vai estar garantida. Se um transporte que hoje está disponibilizado não está sendo suficiente, que o próximo gestor tenha esse comprometimento. Se não pode estar dentro da LDO, pagar até o transporte, mas que contrate, terceirize. O que eu quero aqui neste momento é que o próximo gestor tenha esse compromisso, essa preocupação de solucionar este problema. Dentro da saúde também, tive a preocupação da aquisição de um veículo para a vigilância sanitária, também para os servidores, né, que trabalham dentro da vigilância sanitária, melhorar e ter melhores condições aí aos interiores vizinhos, aos bairros distantes, porque também não tem, tive essa preocupação. Dentro da infraestrutura, tive a preocupação de colocar essas ações em relação à implantação da Guarda Municipal. Com certeza irá solucionar os problemas do nosso município e proporcionar oportunidade de emprego, né, dentro para os nossos jovens, para os pais de família do nosso município. Como também já tem aqui, eu vou enfatizar, a realização do concurso público. É fundamental que o próximo gestor tenha essa preocupação. Concurso público. É inadmissível os nossos jovens estarem aí se preparando a cada dia para quê? Para a gente ver o próximo gestor ganhar e muitas vezes ficar naquele jogo político, dando emprego através do benefício. E o concurso público não. Você entra pela porta da frente, pelos seus métodos, pela sua competência, e no momento da eleição, da democracia, você vota em quem você quer. Você não vai ter direito, não vai estar devendo favor a ninguém. Então, concurso público, para mim, é uma prioridade. E dentro da... Só concluindo, presidente. dentro da Secretaria de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer, eu vejo assim, uma necessidade muito grande da promoção de eventos de motocross. O que é que eu vejo? A nossa cidade, nossos jovens, eles gostam de trilhas, eles gostam de rally e dessa motocross que acontece aí. Mas é necessário que o próximo gestor tenha esse compromisso de oferecer condições, porque a gente sabe que esses eventos acontecem não pelo fato do gestor dar condições, mas pela mobilização dos que gostam se mobilizarem, se juntarem e realmente tirar do seu próprio bolso e fazer esse grande evento que faz com que a nossa cidade receba muitos visitantes e os pais de família tenham a oportunidade de vender o seu creme de galinha, o seu din-din, a sua cerveja. É, só se tem a oportunidade quando acontecem esses eventos. Então, o próximo gestor tem que ter esse compromisso de fazer com que esses eventos aconteçam. Como também a aquisição de um ônibus para atender a secretaria em seus diversos eventos culturais. Esses eventos culturais, de que forma ele pode acontecer? É, com os nossos jogadores, porque Guadalupe também, o nosso povo gosta de esporte. Quantos campeonatos não aconteciam em anos anteriores? Em Floriano, São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Uruçuí, mas isso acabou e não tem um transporte para realmente oferecer aos nossos atletas, aos nossos profissionais, condições, como também os nossos jovens que gostam de quadrilha, que necessitam ir mostrar esse talento na cidade de Uruçuí, como aconteceu essa semana. Não sei nem se eles conseguiram, mas eles deixaram de ir a Uruçuí representar o nosso município por falta de transporte. Muitas vezes eles vivem aí pedindo a um a outro para poder contratar um carro de R$350. E esse ônibus vai solucionar esse problema. Como também implantação de grupos de salva-vidas no Balneário Belém Brasília. É uma necessidade que se tem. O balneário que nós temos, um ponto turístico que nem nós temos em Guadalupe, precisa sim de ter salvas-vidas observando, orientando tanto a nossa comunidade aqui presente, os pontos mais fundos do balneário, como os visitantes que não conhecem. É por isso que muitas vezes já aconteceu fatalidades no balneário por falta de termos salva-vidas. E a promoção da Festa do Vaqueiro, um evento muito importante, um evento que o povo gosta. Exemplo disso, eu cito sábado, um evento que aconteceu, a Festa do Vaqueiro. Quase 200 vaqueiros que vieram valorizar e prestigiar o novenário de São João Batista. Aqui eu finalizo, que meu tempo já se estendeu demais, mas a minha esperança é que o próximo gestor realmente faça valer todas essas ações que nós presenciamos ser de grande importância à comunidade Guadalupe. Obrigada e boa noite.
Mais algum vereador? Vereador José Mota.
Senhores da mesa diretora, plateia presente, povo da zona urbana, zona rural de Guadalupe, eu vi aqui as palavras das vereadoras, doutora Ana Lúcia e Surama. Eu trabalhei numa empresa de economia mista, promoção sempre entre só uma pessoa. Ele é um servente, mas se ele fizer o curso superior, ele só será promovido através do concurso. Na chefe é desse jeito. Se não tiver concurso, a culpa é do prefeito. Tudo bem, ele tem razão. Mas a pessoa, porque se formou, ele não pode ser promovido automático. Porque depois os outros vão ficar falando. Então a lei não permite isso. Tem que fazer um concurso. Na Chess mesmo tem muitos técnicos que foram promovidos a engenheiro, mas através de um concurso. Concurso público. Com relação ao que a vereadora Sonoma falou aqui, ela esqueceu de dizer que aquelas pedrinhas que botam lá foi criada pelos pobres estudantes para poder pegar as cadeiras primeiro. Quem pegava, quem for botando lá, chega de acordo com ali, mas foi eles que criaram esse modo de escolher a iniciativa a vereadora esqueceu de dizer isso, porque ela tinha esquecido, era valor e realmente existe. Mas isso aí foi uma iniciativa do próprio estudante. Chega o primeiro, pega a cadeira primeira. O que? Não vai deixar de ir primeiro para ir lá atrás. Ele pega, lá tem a ordem. Então, foi a coisa melhor do mundo que eles fizeram. Não. Mas hoje tem um ônibus com 54, não tem ninguém em pé. Mas um dia, pelo menos eu fico no Farinha Bolsa, vai completo. Então, meus senhores, quanto ao orçamento, está aqui o vereador mais velho, a LDO, todos os vereadores aqui, que é testemunha disso. Isso daqui seria a coisa melhor do mundo, que seria fiscalizado até pelo próprio eleitor, se o prefeito chamasse o vereador, e vai dizer, olha, você tem tanto para isso, não, você tem X, agora você vai escolher com o que você vai aplicar. O vereador ia fazer o quê? Ia falar com a comunidade, onde era que estava precisando de fazer aquela coisa mais urgente, que o povo ia cobrar do vereador e o vereador ia cobrar do prefeito. Isso há muito tempo que eu falei isso aqui na Câmara. Todos os vereadores aqui, do meu tempo, que eu sou mais velho, sabem disso. Que era uma coisa que resolveu o problema. Porque lá no Congresso, existe. Por que que não existe na Câmara? Então, como o prefeito também devia fazer, era um orçamento participativo. Ele pegava um funcionário, dois ou três, e saía em cada bairro falando com o líder de cada bairro. O que é que vocês precisam de urgente nesse bairro? Ficava escrito. Vinha aqui para a Câmara, o vereador ia. As pessoas iam cobrar do vereador, o vereador ia cobrar do prefeito. Porque isso aí que bota é tanto para isso, tanto para aquilo. Eu deixei, até disse que não ia fazer emenda, porque quantas emendas eu já fiz aqui antes não é atendido. Então, eu vejo que a única solução para ajudar as pessoas sentirem que o vereador está aqui não é só para estar batendo papo. É para trabalhar para as pessoas. Está aqui essa metodologia, eu venho batendo nela desde muitos anos. Muitos anos que eu venho fazendo isso. Então, meu senhor, o que eu tenho a dizer para vocês é isso. Eu acho que minha ideia, minha sugestão é muito boa. Infelizmente, ninguém pode aplicar. Porque o prefeito não faz isso. Né? E isso aí vai muito. Isso aí, entrou o prefeito, saiu o prefeito, que eu vim sendo vereador desde de quando Júlio César era prefeito de Guadalupe. E são 30 anos que eu tenho aqui nessa casa. 30. Então eu vim acompanhando, vim pedindo, nunca não tem um prefeito que tenha essa iniciativa. O que ele sabe é só prometer. Olha, se eu ganhar, vou fazer. Mas se ganhar, aí o eleitor não tem cobertura de nada. Ele só diz, se eu ganhar. E se você perder, aí o que ele vai fazer? Não adianta nada. Então, meu senhor, só que eu ia explicar para vocês é só apenas isso. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Dr. Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente desta casa legislativa, seleto e distinto público, ver uma imensidão dessa, uma casa repleta, o povo ansioso para defender os interesses seus, saber o que é LDO, saber o que é questão fundiária, onde está o meu terreno, que a gente vai ver depois. O problema agora é LDO. Os que me antecederam simplesmente ratificaram aquilo que existe. LDO é um depósito de intenções. Cada um vai botando ali o seu sonho, a sua imaginação, a sua necessidade que ele vê para o município. Agora, depois da LDO, vem realmente a questão orçamentária. Vejam só, a LDO aquela soma de intenções, ela é realmente distribuída aos vereadores para que eles vejam aquela intenção, apresentem as suas emendas. Mas o próprio vereador que me antecedeu, o excelentíssimo vereador Zé Mota, disse: pô, o que, que adianta eu estar apresentando emenda, emenda, se a turma não emenda nada? Aí bota a questão do si. Realmente, por exemplo, nós vimos que está contemplado, inclusive, no orçamento, que é o dinheiro, é o que nos interessa, e não a conversa, previsão orçamentária para as lombadas, redutor de velocidade. Nós vimos que está previsto no orçamento a modificação do mercado central aqui e a criação do mercado do peixe. Não foi feito nada. Nós pedimos e colocamos dentro da lei orçamentária preocupação com a energização da piscicultura dos tanques de peixe, criação da piscicultura lá, os peixes. Houve cursos do SEBRAE também orientando o pequeno produtor desses avelinos, peixes futuros, e fica por aí. Sabemos que existem outros aí, sem orçamento do município, mas de orçamento próprio, faturando os tubos. Então, o que é que nós precisamos ver? LDO é bonita? É linda. São sonhos? Sonhos. Mas nem só de sonho vivemos nós. Temos os nossos sonhos, mas para que o nosso sonho seja realmente feliz, seja amplo, elevador da alma, é preciso a concretização desses nossos sonhos. Não adianta se colocar no papel que vai ter ônibus para ali, para colar e tudo. Não adianta se colocar no papel que deve ter redutor de velocidades. Não adianta se colocar no papel que deve ter internet gratuita. Não adianta que deve ser colocado, implementados aquelas coisas de segurança que possam olhar aqueles meliantes, né, doutor Zé Mota? Ver aquela turma que fica perturbando a nossa vida. Não adianta a gente ter essa intenção se não praticamos. Então, de LDO, lei, diretrizes orçamentárias, vivemos nós de estômago cheio. Mas nós precisamos é deglutir essa LDO e pôr em prática para saciar a nossa fome. Nós não podemos ficar empanzinados de ideias. Nós temos que ver estas ideias fluírem e serem concretizadas em prol do povo. Isso é que é LDO, isso é que é prorrogação orçamentária, isso é que é plano de carreira. Vejam só, existe no município, desde de 2002, pela lei 285, o plano de carreira e remuneração do magistério público, dos professores. Mas falta amplitude com os professores também como funcionários públicos. Existem outras categorias de funcionário público que devem ser contemplados por esse estatuto. Porque isso aqui, ex vileges, vale dizer, trocado em miúdos, traduzido, tem força de lei. Muito embora a lei de diretrizes e bases da educação já limita aquele plano salarial anual que o governo municipal também fica atado àquelas diretrizes. Então, o que nós precisamos é isso. É trabalhar em grupos sinceros, vir prestigiar esta casa como vocês estão prestigiando, para fazer valer os seus direitos, que são os mesmos nossos direitos dos vereadores, como de toda a população. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Eu peço ao secretário que faça a leitura do relatório.
Parecer 5/2016. Parecer ao projeto de lei, esse agora, a LDO, 4 de 26 de abril de 2016. De autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2017 e da outras providências e sua respectiva emenda. O relatório feito, elaborado pela comissão encarregada de elaboração desse relatório. Esse relatório aqui, apenas o secretário está fazendo a leitura, mas esse relatório é da comissão presidida pelo excelentíssimo senhor vereador José Lourenço Mozinho Mota, Zé Mota. Tem como relator o excelentíssimo vereador Dr. Amadeu Luiz Pereira Júnior. Tem como membro o excelentíssimo senhor vereador José Gomes Sobrinho. Prega isso aí para a gente poder decorar. Muito bem. Mas não é agora. Daqui a pouco. Mas está ótimo, bonito. O relatório, por favor. Trata-se o presente projeto de lei, diretrizes orçamentárias para o ano de 2017, ao qual foi anexado 3 emendas inclusivas. A LDO para o ano seguinte está prevista no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, que visa fixar as prioridades e metas da administração do município, bem como prever a estruturação e organização dos orçamentos, suas alterações, despesas com pessoal e encargos sociais, e ainda dispõe sobre a legislação tributária com pessoal de encargos sociais, e ainda sobre a legislação tributária do município, a Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, impõe que haja previsão das prioridades e metas para o exercício seguinte no âmbito municipal, impondo também que haja a previsão dos riscos fiscais. Das emendas ao projeto de lei é incluída a seguinte emenda inclusiva. Emenda inclusiva da vereadora Surama Santana de Souza Martins, que inclui programa de ações em diversas secretarias constantes da diretriz do anexo 1, e da excelentíssima vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Previsão legal é da competência do Poder Executivo o referido projeto de lei. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica, em seu artigo 94, inciso 3º, a Constituição Federal, em seu artigo 165, parágrafo 2º, e a Lei Complementar 101/2000. Dos votos por todo exposto, bem como pelas finalidades a que se destina o presente projeto de lei, atendendo às prerrogativas constitucionais, a comissão, que a gente acabou de ler os seus componentes, manifesta-se unânime pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 20 de junho de 2016. Assinados José Lourenço Mozinho Mota, presidente, José Gomes, sobrinho Zé da Inês, membro, faltou o relator, que não implica que, para que não seja votado o relatório.
Foi feita a leitura do parecer, já foi posto em discussão. Nesse momento, nós vamos botar a LDO juntamente com as emendas em votação. Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador José Mota.
Favorável, presidente.
Vereador José da Inês.
Favorável.
Vereador Jesse James.
Favorável.
Vereador Dr. Fernandes.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador presidente também vota favorável. A segunda votação. Algum vereador quer mudar o seu voto? Projeto de lei LDO está aprovado em primeira e segunda votação. Nesse momento, eu faculto a palavra o vereador que queira fazer uso da palavra. Pois não, vereador.
Vejam só, antes realmente de falar, eu tenho um dever moral, cívico e até familiar, já que minha família é muito grande, emprestar aqui a minha homenagem saudosa à família enlutada do seu Chiqui, aquele grande pescador egresso de Porto Alegre, que se fincou aqui na 140, naquela rua ali, que tem até um nome que eu não quero nem pronunciar aqui, mas Beira Rio. E eu queria me aliar a esta dor pesada. Ontem, por volta, antes de ele falecer, ainda conversávamos com toda a família. Quando retornava para casa, recebemos essa coisa horrível de que ele havia falecido. Voltamos correndo, foi feito todos aqueles procedimentos necessários. Hoje foi enterro, a missa de sétimo dia será da sexta, possivelmente. Então eu queria aqui, de público, mostrar realmente toda essa minha comoção pessoal, esse meu luto pessoal, esse meu entristecimento pessoal, porque sempre estive muito ligado àquela família desde algum tempo. Desculpem, obrigado.
Vereadora Ana Lúcia. Mais algum vereador? Vereador Jess. Vereadora Surama. Vereador Zé Danês. Zé Mota. Vereador Doutor Fernandes. Vereador Adair. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe em especial, com muito carinho, com muita alegria e de já agradecendo a presença dos que estão aqui. Dizer a vocês, e vou repetir, a honra, a alegria que nós, vereadores, sentimos com a presença de todos vocês. Nos deixam muito honrados, de verdade. Muito obrigado pela participação de todos. Iniciando minhas palavras neste momento, quero dizer da minha tristeza pelo o momento que nossa Câmara reviveu semana passada. E aqui pedir, senhor presidente, que Vossa Excelência tome as providências na nossa casa de proibir expressamente o que está acontecendo aqui. A questão política partidária. Nós já estamos vivendo nessa casa como se tivesse em plena eleição política, em cima de um palanque. E a vereadora Lúcia hoje está pedindo ao presidente dessa casa, porque nós não podemos aceitar. Se o povo de Guadalupe perceber, estão ouvindo, e os que estão vindo a esta casa, estão percebendo claramente quem está incentivando, quem está falando a todo momento questões políticas nessa casa. Digo, falo por mim e falo pela maioria dos vereadores de oposição. Nós nunca citamos candidato de situação ou candidato A ou B ou questões políticas de 20, 30 anos atrás, como se está trazendo para essa casa. Acha assim uma baixaria. É uma baixaria. Porque o pouco momento que nós temos aqui para usar a tribuna desta casa, para trazer questões sérias, para trazer a demanda do nosso povo na saúde, na educação, na assistência social, em todos os setores do nosso município. O que a gente percebeu e o que a gente está vendo aqui de uns dias para cá é só essa questão de colocar candidato A, mulher de marido de candidato, fulano de tal, não sei de quantos anos, fulano de que aconteceu há 20, 30 anos atrás. Eu acho, sinceramente, eu posso até dizer aqui que é uma questão realmente de desespero. Não é preciso. Chegará o momento certo dos candidatos se expor, se colocar o povo de Guadalupe e aí sim a população de Guadalupe vai realmente decidir, votar, escolher quem ele quer. Não nós aqui, vereadores, estamos se fazendo uma discussão aqui dentro sem necessidade. São muitas as nossas demandas, são muitos questionamentos políticos, administrativos do nosso município que tem que ser trazido aqui. Com relação, vou falar aqui um assunto que me chama muita atenção e é o que eu tenho há anos pedido: a implantação dos conselhos que o nosso município, veja bem, eu gosto de colocar uns questionamentos assim para que o povo pense e analise. O nosso administrador municipal, o prefeito municipal de Guadalupe, sequer teve a capacidade de indicar os conselheiros. Veja bem, analise bem. Existe um Conselho Municipal da Juventude no nosso município. Quero aqui dizer que é um projeto de lei de autoria do vereador, ex-vereador João Ricardo. Existe o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, que é da minha autoria. Existe o Conselho do Idoso no nosso município, mas esse da Juventude e dos Direitos de Defesa da Mulher são conselhos que já criados por lei no nosso município desde 2012. Lei. Conselho Municipal da Juventude, a lei é 381/2012. Conselho Municipal de Defesa do Direito da Mulher é a lei 392/2012. Sequer o nosso gestor não faz a indicação para que esses conselhos funcionem. Veja bem a situação do nosso município. O compromisso, a responsabilidade de se trabalhar com esses conselhos. Mas quando eu quero colocar a questão do conselho, doutor Fernandes, que até o senhor já se pronunciou várias vezes, preocupado com esse conselho do idoso, foi criado assim, um questionamento no nosso município. Infelizmente o vereador Amadeu Júnior não está presente, mas quando se criou o Conselho Municipal da Juventude, do idoso no nosso município, lembro bem que eu, vereadora Lúcia e vereadora Surama, fomos contra. Votamos contra naquela época. Não pela criação do Conselho Municipal do Idoso, mas pela maneira como foi conduzida, que se colocou que os conselheiros teriam que ser remunerados. Está aí hoje, nosso município, com a lei, desde a lei número 403/2012, até hoje sem funcionar. Hoje eu queria pedir, inclusive pedi ao vereador Amadeu Júnior que intercedesse lá junto ao prefeito e que revogasse esse artigo que diz que os conselheiros têm que ser remunerados. Porque nós sabemos da importância de todos os conselhos, nós sabemos da importância de todos os conselhos, em especial do Conselho do Idoso, e que nunca nosso município colocou em funcionamento, porque existe esse entrave de os conselheiros serem remunerados. Então, por esse motivo, até hoje, já se passaram 2012, 13, 14, 15, 16, 5 anos que a lei foi aprovada aqui nessa casa, mas que nunca foi colocado em funcionamento. Então, eu solicito, infelizmente, hoje, teve um problema na nossa impressora, eu não pude fazer como forma de uma indicação, solicitando ao prefeito que revogue esse artigo. E pedi também ao excelentíssimo senhor vereador Amadeu Júnior, que foi ele que fez a indicação, foi sugestão dele na época, de remunerar esses conselheiros, que ele solicite que o prefeito reenvie a esta casa o projeto de lei revogando este artigo que tira, que diz, porque nós temos aqui, inclusive, já era por força de lei da nossa lei orgânica, já dizia que o Conselho Municipal do Idoso são conselhos que pertencem ao nosso município e que são conselhos que o trabalho dos conselheiros são de relevante serviço à comunidade. E, por isto, nenhum conselheiro deverá receber qualquer recompensação financeira. Mas, naquela época, houve uma mudança e se colocou que os conselheiros do Conselho do Idoso teriam que ser remunerados. Mas dizer ao povo de Guadalupe que nós estamos atentos, que nós continuamos solicitando, pedindo, reclamando, fazendo o possível. Porque aqui faço mais um apelo ao prefeito municipal de Guadalupe, que tome providências para que a ambulância do hospital seja que volte ao nosso município. A ambulância que eu estou falando é aquela outra, porque essa última já não serve mais para nada. Aquela que ocorreu um acidente em novembro. Novembro de 2015. Aconteceu aquele problema. Até hoje, nosso município não teve condição de pagar o conserto dessa ambulância. Agora, recentemente, foi feita uma licitação e foi depositada uma parte lá na oficina que está fazendo o serviço. Porque nós estamos passando realmente, o Hospital de Guadalupe, a comunidade de Guadalupe está assim, desamparada, sem uma ambulância. Para uma ocorrência, temos só as ambulâncias do SAMU, mas que a gente pede com urgência que a Prefeitura Municipal de Guadalupe, através do hospital, através da Secretaria de Saúde, tome com urgência essas providências. Nós não podemos ficar em um município que sempre digo e repito, nosso município, Guadalupe, não era. Quando eu digo aqui, alguém vem mais tarde justificar. Só justificar crise, 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 crise. Tudo do ano passado para cá é por causa da crise. É por causa da crise, é por causa da crise. E nos anos anteriores? E de 2009 para cá? Dá para se fazer um relatório e trazer aqui quanto nós já chamamos e convocamos o prefeito municipal a esta casa, que ele vem aqui dizer ao povo de Guadalupe o que é realmente que se foi feito com os recursos do nosso município. Porque dizer que tem obra de governo federal, só um minuto, presidente, de governo federal, de governo estadual, nós sabemos, nós temos consciência de quase tudo que se foi adquirido de ambulância, de ônibus, de construção de reforma de colégio, de posto de saúde, de hospital, tudo do governo estadual, do governo federal. E o nosso dinheiro, aonde está? E o nosso dinheiro, o dinheiro do nosso município, que trago aqui também o relatório de 2009 até hoje. O quanto nosso município? Mais de 20 milhões por ano. E o nosso município nos mostra, é preciso que se traga, e mostra ao nosso município, ao povo de Guadalupe, o que se foi feito com todos esses recursos durante todos esses anos. Então, é assim que nós, vereadores, iremos continuar participando e dizer a situação, se vocês estão perdendo, Se vocês não tiverem a capacidade de continuar com seus aliados e hoje perde por justificativa, não venha trazer a esta casa questões políticas partidárias para justificar a derrota que vocês já estão tendo antes de iniciar uma campanha. Meu muito obrigado e boa noite.
Com a palavra o vereador Jesse James.
Em nome da mesa presidente, na pessoa do presidente Edvan Miranda, vereadores presentes, todos ouvintes da 104.9, público aqui que eu saldo na pessoa do Arnaldo, do André, do Tiago, do Hamilton, aqui eu saldo a todos aqui presentes, minha irmã Joelma e minha prima também, Andréa. Então, primeiramente, iniciar esta sessão solicitando do senhor prefeito que abrace a causa mais urgente hoje existente no nosso município. As causas mais urgentes. Hoje o nosso município passa por uma crise moral, uma crise financeira e uma crise política. Nós somos conhecedores das necessidades que vocês e que nós estamos tendo hoje, nós como representantes e vocês como povo. Eu quero parabenizar aqui todos vocês que vieram esta noite a brilhantar esta sessão, trazer esse calor, esse sentimento que vocês estão tendo para como nossos gestores. Centenas de pessoas e famílias que vieram acompanhar nossos trabalhos. Isso significa a grande vontade popular que vocês, pessoas humildes, trabalhadoras e famílias vieram para com nós, vereadores. Nós, representantes do povo, estamos aqui para representá-los. Tenho certeza que neste plenário, aqui, com a presença de vocês, não tem nenhum vagabundo, não tem nenhum canalha. Aqui não tem nenhum marginal. Vocês, jovens, adultos, senhores e senhoras, aqui presentes, em busca de um apoio, com o sentimento de lutar pelos direitos e seus deveres. Como diz o cartaz que trouxeram nesta noite, documentos, mapas, onde a finalidade desse cartaz não vejo como crítica, mas sim como um pedido de socorro que vocês vieram a pedir a todos nós, gestores. Digo isso porque eu sei do que se passa e quero dizer que existe um movimento único e novo em nosso município, que é o movimento do MST, onde quero afirmar que não é um movimento político, não é um movimento partidário, não é um movimento em que tem pessoas políticas ligadas no meio, mas um movimento que aconteceu por conta da grande necessidade que essas centenas de famílias lutam para que tenham o direito de ter apenas uma casa para viver o resto de suas vidas. E esta casa que nós tivemos a felicidade, que foram escolhidas para que fosse dentro do nosso querido município, esta cidade de Guadalupe. E este vereador não ficará calado diante dessas centenas de famílias que estão enfrentando sol, poeira, noites e dias de sono, sendo criticado por muitos, mas esses muitos são a minoria, e sendo elogiado por centenas de famílias que têm sonhos. Dizer que sou, que fui, e sou muito criticado diante desses acontecimentos, porque existem pessoas que não querem o bem e só levam as coisas para o lado político e às vezes querem fazer crítica, porque Guadalupe é uma cidade pequena, onde nós temos amigos, onde eu frequento muito aquele bairro Vila Nova, onde eu tenho muitos amigos, e as pessoas confundem as coisas e andar fofocando, dizer que o vereador Jesse tem participação em movimento. E eu sempre esclareci e quero esclarecer novamente que este vereador nunca teve nenhuma iniciativa partida de mim, jamais, deste movimento, porque esse movimento é um movimento criado por eles, onde eles não têm uma casa própria, onde eles não têm um terreno, onde eles pagam seus impostos e onde eles votaram para que nós, nove, e o prefeito e o vice-prefeito estivessem representando. Por isso que eu venho a esta tribuna hoje, encarecidamente, aproveitando essa oportunidade, pedir apoio a vocês, vereadores, apoio às autoridades competentes, para que ninguém se sinta prejudicado. E quem jamais poderá ser prejudicado aqui são o povo, porque o povo são quem nos colocou. O povo é quem nos escolheu para representá-los. E eu estou aqui hoje nesta tribuna apenas solicitando isso. Eu jamais virarei as costas. Pode custar o que custar, mas jamais virarei as costas para o povo, independente do que seja, porque aqui não existe pessoas de mal, não. Existe pessoas de bem. Então eu quero aqui dizer que vocês, além de vocês pagar os seus impostos, e em troca do voto, até o momento que vocês recebem crítica do gestor. Vocês receberam a falta de apoio, tanto no esporte, para beneficiar a nossa juventude, quanto na cultura. Vocês receberam um hospital na condição que vocês não encontram mais dentista. Ao invés de remédio, lá vocês encontram baratas, fedentina e teia de aranha. É isso que nós, vereadores, que temos a preocupação com o povo, é que estamos aqui todas as sessões solicitando o melhor para vocês. E eu fico mais feliz ainda, porque o povo aqui não tem partido. Eu sei que Guadalupe é uma cidade pequena, onde muitas pessoas têm amizade com o prefeito, têm amizade com outro partido, mas o povo está atento, o povo está esclarecido. E o povo tem um documento de tamanha importância que muita gente não sabe a importância que esse documento tem, que é o documento, que é o título, é o documento que escolhe o futuro do nosso povo. E eu não estou aqui, nesta noite, com sentimento de político, com sentimento de voto, mas eu estou aqui com sentimento de lutar. De lutar pelo povo, aqui eu venho todas as sessões lutando e dessa forma com mais garra, porque aqui vocês vieram pedir socorro. Vocês estão aqui não é para apedrejar ninguém, não é para criticar o prefeito, não é para criticar a oposição. O objeto de vocês aqui nesta noite é pedir para esses 9 vereadores e pedir ao senhor prefeito que apoie-os. Que ninguém está matando, ninguém está roubando, ninguém está tomando o que é de ninguém. Volto a dizer, não tenho nenhum pingo de medo e nem tenho participação nisso. Agora é meu dever falar nessa noite a respeito disso, porque vocês são eleitores, vocês são cidadãos guadalupenses, vocês são pai de família, vocês são filhos, vocês são irmãos, vocês são pessoas que têm fé e que acreditam.
Pois não, vereador. Vereador Gesso, por gentileza, só um minuto. Eu gostaria de pedir desculpa às pessoas que estão aqui presentes, porque o tempo nosso ali é muito pouco e aí a gente fica... E eu quero só dizer a vocês que estão participando desse movimento que pode contar com a Câmara Municipal de Guadalupe. Tenha certeza que a Câmara Municipal de Guadalupe irá apoiar em tudo que for de benefício a vocês. Agora, eu só gostaria de dizer a vocês que essa iniciativa de regularização... do lote, dessa corrida, não é de nossa alçada. O doutor Fernandes até vai explicar um pouco para vocês. Tudo tem que partir do executivo. Toda essa parte, nós aqui regularizamos, votamos, aprovamos leis de que vier de lá. Agora, infelizmente, nós podemos dar apoio, sim, a vocês. Nesse sentido, de tudo que vier de lá, da administração municipal. Então, dizer a vocês que pode contar com a Câmara Municipal de Guadalupe, que com certeza todos os 9 vereadores dessa casa irá aprovar tudo o que vier para que seja regularizado nesse sentido desse lote. Meu muito obrigado, vereador Gesso.
Pois não, vereadora. Então, o que eu quero dizer é que essas pessoas, esses guerreiros lutadores, eles aqui não têm arma, não. Eles não são portadores de arma, eles não têm dinheiro, eles não têm tratores... E nem diploma de doutor, mas são poderosos, porque o povo é o poder. O povo é que tem o maior poder, porque o povo tem Deus, e o povo é quem nos escolhe para representá-los. E dizer que não é da nossa alçada, mas como nós somos representantes de um povo, estamos aqui para dar o nosso pronunciamento a favor desse povo, que está lutando pelos seus objetivos. E dizer que quando o gestor quer, ele faz. Quando o gestor tem boa vontade, ele faz. Ele não vai fazer o que é errado. Mas quando é algo que possa beneficiar o povo, eu tenho certeza que se o prefeito quiser, ele poderá fazer. E aqui eu quero pedir, vereador presidente, eu sei que este movimento é um movimento que não, fora da lei, é um movimento que não existe, ele não tem apoio de poder jurídico, ele não tem apoio do Ministério Público, ele não tem apoio da Câmara, nem da Prefeitura, um apoio de forma legal. Mas o apoio moral, eu quero dizer a vocês que nós, eu digo por mim, eu estarei no ponto, não para vandalismo, agora pela luta dos objetivos do nosso povo, este vereador aqui continuará lutando, custe o que custar, nem que eu seja penalizado, mas continuarei lutando, porque o meu objetivo, o nosso principal, não é o diploma que nós recebemos, o nosso principal é ser cidadão e lutar pelo nosso povo, independente que esteja sentado nesta cadeira ou não. E obrigado, e aqui eu finalizo esta noite.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Volto a esta tribuna e quero se iniciar me estendendo assim aos amigos ouvintes em cumprimentar toda a zona rural e urbana do nosso município em nome da, da minha amiga Zezé, esposa do meu amigo Nexelé. E assim, cumprimentar as famílias que hoje, né, estão com seus corações entristecidos, como bem falou o vereador Dr. Fernandes, na pessoa do meu amigo Chiquinho Pescador, pai da minha comadre. Eu quero assim também me estender às famílias da Alice, do seu Berlenga, né, em nome da Elisonete, que hoje fez 7 dias, e também da Rosa Linda Ramos, né, mãe do meu amigo Zacarias, que hoje também completou 7 dias de falecimento. Quero assim já iniciar, para não correr o risco de esquecer, quero assim me somar aqui a toda a comunidade do bairro Vila Nova, que veio a esta casa pedir apoio a nós que representamos o povo do município de Guadalupe, onde ele traz uma faixa que diz: nós sem tetos estamos aqui nesta noite para pedirmos a ajuda dos gestores do município. Precisamos de água e energia nos lotes do Vila Nova e sabemos que tem como vocês nos ajudar nessa. Quando se serve a Deus, não é um fardo, é uma honra. Quero assim dizer que isso aí, essa faixa, nos dá uma responsabilidade muito grande, né? Nos traz uma responsabilidade muito grande, mas dizer que, infelizmente, em termos de lei, antes que esses lotes não venham a esta casa, através da legalidade do poder executivo, o que eu posso garantir a vocês é esse apoio moral de estar ao lado de vocês. A vereadora Surama, nunca participei de nenhuma reunião, nenhuma mobilização, até porque eu não recebi nenhum convite. No domingo, onde aconteceu as distribuições dos lotes, eu tinha um compromisso lá em São João dos Patos, mas jamais me neguei, até porque ao longo de quase 12 anos que represento o povo de Guadalupe, sou uma defensora, sim, desses programas sociais Minha Casa Minha Vida, que a atual administração tem esse compromisso de solucionar os problemas em relação à distribuição desses lotes. Quantos e quantos lotes, né, presidente Edivan Miranda, já não chegou a esta casa e a vereadora Surama nunca votou a contrário a nenhum. Todos os lotes que vieram a esta casa eu votei favorável. Por quê? Porque era um benefício que eu, como representante desta casa, estava dando ao cidadão guadalupense. E neste momento, o que, que eu quero? É que nós, vereadores, possamos marcar uma reunião com o prefeito municipal para que ele se posicione, para que ele dê uma explicação a nós, vereadores, para que a gente possa realmente falar com firmeza e com todo o poder de conhecimento o que ele está pensando em fazer. Como ele vai regular essa situação? Se hoje vocês tomarem essa decisão de distribuir esses lotes às famílias, primeiramente eu penso assim, que são pessoas que não têm
com teto, que estão esperando uma oportunidade de um lote, esperando a oportunidade para construir as suas casas. Mas vocês realmente estão impedidos por quê? Porque ninguém ainda deu esse poder de essa garantia. Então, o que vocês estão precisando? De uma garantia para que essas casas sejam construídas. E o que é bom e o que vai ser importante? Quantos pais de família não vão ter seu emprego para estar construindo as residências de vocês? Quantos comerciantes não irão vender o seu cimento, os seus tijolos, as suas telhas? É um crescimento para o nosso município. E o que a gente precisa neste momento, colegas vereadores, é trazer ao prefeito a esta casa. Se ele não vier, é marcarmos uma reunião e irmos falar ao prefeito para que realmente ele se posicione. Que atitude ele irá tomar? Se ele não tomou as providências mediante os prazos que era estabelecido, isso não importa, nem que não seja regularizado agora a questão do documento, mas que ele dê a garantia a vocês que estão aqui e que estão precisando. Esse é o meu posicionamento, esse é o meu pensamento. Eu acho que é a forma mais correta, porque tem que partir dele uma posição. Se não, nós procurarmos a justiça, como bem eu questionei ali com o André e o tinha outra pessoa, e o menino ali, o pai do André. A gente tem que saber qual é o posicionamento da justiça, né? O que é que a justiça, o que é que a justiça está achando de tudo isso? Então, mas eu quero assim dizer que vocês não desistam, porque vocês são merecedores. Esses lotes é para ser doados realmente para quem precisa, para quem não tem a sua moradia, mas eu acredito que quem distribuiu tem alguns critérios a receber. Eu não tenho conhecimento assim a par, mas quero dizer, o que vocês precisar dessa vereadora Surama, estarei sempre aqui no meu gabinete, em minha residência. Sou uma pessoa muito fácil para se encontrar em qualquer lugar, porque ando muito nas comunidades, nas igrejas. Quero dizer assim, que vocês podem contar comigo. Eu gostaria que o Edvan promovesse esse encontro, essa posição, para na próxima semana, segunda-feira, a gente pudesse dar uma resposta a esse povo. Porque esse povo está precisando. E no momento que tivermos essa resposta, o que vai ser preciso fazer naquele bairro? Né? Construir ruas e construir ruas ou prolongar, se já existir, de modo a atender, né, a demanda, tendo como visto o crescimento do bairro, dotando de quê? De saneamento básico, iluminação pública e rede de abastecimento. É isso que vocês vão precisar de imediato para poder construir a casa de vocês e proporcionar ao nosso município este grande benefício, oportunidade de emprego, oportunidade para os nossos comerciantes venderem. Isso é o crescimento. É isso que o nosso município está precisando. Então, contem comigo. Eu acredito que o presidente vá fazer esse encontro com o nosso gestor para que a gente possa realmente repassar para vocês essas informações e essa garantia que vocês estão precisando. E aqui, repito, nunca participei da mobilização, mas sou uma vereadora que sempre defendi esse direito de oportunidade de residência às famílias carentes. A vereadora Lúcia, como bem sabe, nós fizemos à época uma emenda e, mediante eu ver a grande necessidade de muitas e muitas famílias viverem com seus pais, seus avós, essas jovens de hoje, muitas que já têm seu filho e não têm uma oportunidade. E a gente sabe que a demanda é grande. Apresentei um projeto aqui na época sugerindo o quê? Que essas casas, que na época foram 40, essas casas do programa Minha Casa Minha Vida, que elas fossem sorteadas através de sorteio. Pegasse o nome, o exemplo, 100 famílias que não têm celular, registraria ali no CRAS na época e iria sortear essas 40 casas. Por quê? Porque eu vejo que é uma necessidade muito grande. Quantas e quantas pessoas, eu não conto, que já foram lá em casa me perguntar: Surama, com quem é que eu vou ganhar um lote? Surama, como é que eu consigo um lote para o meu filho, para o meu irmão? Até o capelão está me botando doido aí atrás desse lote. É sério, acho que ele já deve ter ido lá. Então, e eu, uma pessoa também que precisa, não tem mais pai, a mãe mora em Brasília, vive comigo, enquanto vida eu tiver, eu sei que ele vai estar amparado na minha residência. Mas ele é um trabalhador e é uma pessoa também que precisa. E, com certeza, ele ganhando um lote, quantas pessoas não vão ajudar para ele ter sua casinha e trazer a mãe dele, que é um sonho que ele tem. Porque ele é um filho que se preocupa muito com a mãe. Mas eu quero assim, conte comigo, o que eu puder fazer para ajudar, pode acreditar aqui nesta vereadora.
Vereadora.
Pois não.
Só uma parte aqui. Assim, eu vejo como só quem tem o poder de deixá-los e de tirá-los é o poder, é o gestor, o poder executivo. Eu acredito que não vai haver nenhuma interferência do gestor, até porque essas pessoas já estão permanentes lá, pode-se dizer, há 30 dias, onde estão deixando seus trabalhos para se dedicar em busca do objetivo deles. Inclusive, já gastaram, já aplicaram mais de 10 mil reais dentro de seus trabalhos, de seu objetivo lá nessas terras.
E se o prefeito não quisesse que isso tivesse acontecido, ele já era para ter solucionado. A oportunidade ele teve, muitas vezes achando que as pessoas não iriam, hoje não tem conhecimento, hoje as coisas estão acontecendo muito rapidamente, já foi do tempo das pessoas ficarem esperando, hoje tem os meios de comunicações, essas redes sociais, que incentivam e faz com que as pessoas aprendam e busquem os seus direitos. Então, eu estou aqui de todo acordo, né, juntamente, me somando a toda a comunidade do bairro Vila Nova, que vocês não desistam, que vocês acreditem, que vocês com certeza irão ficar aonde vocês estão. Ele, presidente, esse ano não deu mais para mas só 2 minutinhos, que eu quero assim parabenizar, né, toda a equipe do novenário de São João Batista pela belíssima festa do vaqueiro, um momento assim grandioso no nosso município. Foi assim uma celebração lindíssima estar assim ao lado dos valentes e corajosos vaqueiros da nossa cidade, da nossa região. Parabenizar a equipe organizadora pela programação do dia, na conclusão, a grande festa à noite. E, por sinal, não me recordo que o nome da banda, mas foi assim um momento muito importante, onde aquela comunidade há muitos anos não se confraternizava. Então é disso que o povo gosta, é de uma valorização, é de uma atração, é uma oportunidade onde muitos barraqueiros venderam toda a sua cerveja, todos os seus tiragostos, onde as pessoas que levam seu creme de galinha ficaram assim abismadas, levaram quantidade pequena porque não sabia da grandiosidade de pessoas que estariam ali aquela noite. Então, toda a equipe organizadora está de parabéns por aquele evento. Coloquei pela grandiosa festa, que essa festa do vaqueiro vire tradição no nosso município, que a cada ano ela cresça, que a cada ano a gente procure meio de aperfeiçoar o evento para valorizar a cada dia os nossos vaqueiros. E finalizar assim pedindo ao secretário de saúde que solucione o problema que está acontecendo em relação a questão do ponto eletrônico que se colocaram nos postos de saúde e no CAPS. Eu acho muito interessante. O momento assim, em vez do prefeito, do próprio secretário, se preocupar em oferecer à população medicamentos nos postos, o médico realmente para atender e dentro do hospital ter o medicamento necessário que a comunidade está precisando, ele vai se preocupar em comprar, pagar o pagamento, vai se preocupar em comprar um ponto eletrônico para realmente perseguir a quem? O pequeno, porque a gente sabe que os médicos, os dentistas, as enfermeiras que prestam serviço 40 horas regido por uma portaria, eles nunca vão poder prestar serviço de 40 horas. E quem é que vai ser penalizado nessa brincadeira? O pequeno é o agente de saúde, né? É o técnico de enfermagem e também em relação ao repouso. Aquele hospital, a vereadora Ana Lúcia, que é funcionária, é sabedora que o médico tem o seu repouso, que a enfermeira tem, mas os técnicos de enfermagem dormem lá no chão, lá na sala de vacinação, que a gente sabe que é uma sala que tem... Não dorme mais não, né? Então, a gente pede, assim, providência em relação a isso aí. Como eu tinha outros assuntos a reivindicar, mas deixarei para a próxima semana e espero que o presidente desta casa possa marcar esse encontro com o nosso gestor e na próxima semana a gente possa estar aqui repassando a vocês uma garantia desses direitos de vocês que a comunidade do bairro Vila Nova está precisando. Obrigada e boa noite.
Com a palavra o vereador Dr. Fernandes.
Mais uma vez retornamos a essa tribuna, saudando como protocolar o excelentíssimo senhor presidente da mesa e os demais vereadores, na pessoa do mais jovem vereador desses nove, o Jesse James. Ele já olhou para cá, sabia que era ele. Quando disse mais jovem, ele já olhou. Porque realmente o mais idoso, não, de mais idade sou eu. Vejam só, caros presentes, caros ouvintes da 104, da zona urbana e zona rural. A excelentíssima senhora vereadora Ana Lúcia, doutor Fernandes, vai explicar. Eu costumo ouvir, lá na nossa fazendinha, Lagoa do Peixe, Congo, entre aqueles cabra que estão ali conosco, eles dizem, doutor, eu estou canso de ouvir falar o senhor nisso e não faz. Eu estou canso de ouvir falar e não faz. Realmente, olha, para vocês terem uma ideia, a questão fundiária, vale dizer, a questão de terras no Brasil é horrível. Ela começou, realmente, quando do descobrimento do Brasil, em 1500. Os portugueses aqui chegaram, enganando os índios com o espelho. O Brasil saiu do código de 1890, que mandava no país, 1890, que era um código comercial, já aglutinava o problema da terra. Depois surgiu um código civil para arrebentar a boca do balão em 1916 e diz agora é isso, vai ter o aforamento, vai ter a divisão, todo mundo vai receber sua terra, todo mundo vai ser aquilo. Não deu certo. Veio o código civil de 2002 que mudou o título de aforamento e apelidou, simplesmente mudou o nome de contrato de superfície. Existe parecer nosso na prefeitura municipal desde o tempo do doutor João Luiz a respeito do problema fundiário do município? Existe. Houve alguma preocupação? Não. E o resultado? É isso. É todo mundo necessitando, reivindicando e às vezes querer fazer valer a justiça com as suas próprias mãos. Mas vejam só, isso não é bom. Nunca foi bom. É claro que nós não vamos nos contentar com o espelhinho que os índios receberam em 1500. Mas eu sei que eu fui procurado por algum de vocês, e aqui estão presentes, e eu não quero nominá-los, porque são muitos, que nem se intitularam Movimento do Sem Terra, Movimento do Sem Teto. Mas hoje ali está. Nós, Sem Teto, estamos aqui nesta noite para pedirmos ajuda de vocês, do município, gestores. Precisamos de água e energia no lote de Vila Nova. E sabemos que vocês têm como resolver isso. Que confiança! É muito bonito quando se tem confiança naqueles que vocês elegeram. Isso que vocês estão fazendo aqui é um direito de vocês. Agora me disseram, e eu passando lá fui abordado, doutor, nós estamos fazendo isso aqui porque nós estamos com medo. Medo de quê, meu filho? Medo de que haja uma distribuição que obedeça a critérios políticos. Nós estamos com medo de que seja o toma lá, dá cá. Por quê? Porque já houve gente que veio aqui e disse, olha, cadê o número do teu título? Me dá o número do teu título que tu tem um lote. Eu disse, não, mas eu tenho 5 títulos, então são 6 lotes. Aí lá, pô, moeda de troca, eu não acredito, mas duvido. Porque não vi, mas a gente tem que acreditar no povo, vox populi, vox dei. Voz do povo, voz de Deus. Existe determinação do Ministério Público, através do excelentíssimo senhor promotor de justiça, a respeito de que se acalme e que se obedeça os critérios paralelos corretos, existe. Agora, a maior preocupação de sua excelência promotor não foi agora com os terrenos que foram doados, aqueles terrenos que a Chesf simplesmente devolveu ao município, porque já pertencia ao município. E o município não é a prefeitura. O município não é o gestor público de 4, de 8, de 12, ou de 50 anos. O município somos nós, somos vocês. A Chesf, ao doar aquelas terras, ao passar para o município, é claro que não podia entregar vocês para administrar, tinha que entregar o representante do povo, o prefeito. Dormi entibus leges, não securite. A lei não socorre a quem dorme. Como é que tu vai ficar dormindo para distribuir esses terrenos, pô? Não é para distribuir? Estabelece critérios. Manda cadastrar cada família. Vê quem é casado. Vê quem é viúvo. Vê o número de filhos. Vê se realmente tu não tem terra. Vê se tu quer para tua habitação e não para negociação, para negociar. Poxa vida, tem que estabelecer critério. Isso tem que ser urgente. Agora veja só, realmente, 6 meses antes da eleição, 6 meses depois, não se pode fazer nada por determinação da legislação eleitoral. E nesse não se faz nada, nesse não se faz nada, vocês vão ficar continuando com essa bandeirinha de porta em porta, de mão em mão. Mas foi muito bem ventilado aqui quando se sugeriu de que o excelentíssimo senhor presidente dessa casa legislativa, com a força que o legislativo tem, propôs junto ao executivo uma reunião para que se obedeça primeiro ou a audiência pública ou as comissões que o Toquinha, o André e outros que estão aí formarem e vir democraticamente como cidadãos de bem como vocês todos são, sem as armas que o Jesse James aqui lembrou, porque a arma de vocês não é o voto, a arma de vocês é essa vontade de ter uma vida digna. Ah, mas o bairro Vila Nova já tem como escoaga, tem uma galera de 1900 e carne seca, e cadê o resto? Cadê a energia que vocês precisam? Cadê a delimitação das terras que vocês até, de um certo modo, já tomaram posse? E a posse tem que ser respeitada? Tem. Pior é isso. A posse gera um direito? Gera. Esse direito concorre com o direito de propriedade? Sim. E como é que a gente pode sair de lá? Aí tem que ter calma. Tem que ter calma. Ah, mas existe o direito do município da reintegração de posse. É claro. Contrata um advogado, ele vai, o município pedir a reintegração de posse, expulsar aqueles que já gastaram mais de 10 mil, derrubar o que tiver lá de benfeitoria. Graças a Deus, a benfeitoria que eu vi foi as árvores que permaneceram e aquelas placas. Então já alguma coisa. Mas a fixação de vocês, deixando o trabalho de vocês, postulando um direito de vocês, tem que ser resolvido. Tem que se obter uma determinação, se for o caso, judicial, para que não em desrespeito à lei eleitoral, mas numa consulta, diz, não, vamos regularizar isso ontem. Porque a reivindicação que vocês fazem é mais do que justa. Justíssimo. Repito, os critérios é que não pode ser do toma lá da cá. Realmente, eu não acredito que o gestor atual tenha feito o poder de barganha, segurado esses lotes em troca de votos. Não acredito. Mas duvido. Agora, o que é dúvida? Porque dúvida deve persistir enquanto as coisas não se realizam. Eu sei que o povo aumenta, mas não inventa. Então nós vamos ter que ter cuidado. Nós não pregamos aqui o problema não fazemos apologia à violência que vocês não fizeram, mas poderiam até fazer com aquela coisa, pá, 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 pelo amor do Deus, pelo amor do guarda, guarda. Vamos aguardar com cautela, da maneira que vocês estão. Achamos bonito, porque os MST daí não é assim não, eles não vão para a Câmara não. Ele já veio de foice, faca e martelo, e o diabo a quatro não quer nem saber se o pé vapor, quer ver a ninhada. É, tem gente que toca fogo por aí, num lago desse, para comer peixe assado. Gente, então é preciso a gente ter e sair daquele quanto pior, melhor. É preciso que vocês, ao acreditar em nós, os verdadeiros representantes de vocês, acreditem em vocês. Foi lembrado aqui que vocês têm força.
Amém.
Tá certo. Foi uma advertência muito correta. Vox populi, vox Dei, voz do povo, voz de Deus. Então, pelo amor de Deus, vamos ficar tranquilos, vamos nos reunir. Contem com todos os 9 vereadores que são ordeiros. Nós reconhecemos a capacidade de qualquer um. Evitemos as fofocas. Elevemos a verdade. Acredita em ti para poder acreditar também nos outros. Não adianta você pegar e dizer, porque não, meu filho, é palavra. É olho no olho. Vamos para onde? Para onde é que a gente vai? E vamos lutar. Contem, realmente, que acredito com todos os vereadores, que vocês terão a delimitação correta, serão observados todos os direitos de vocês, alguns pela própria idade, outros pela situação de casado, outros pela situação de viúvo, outros porque não tem terra, outros porque adquirirá posse e daqui não sai, daqui ninguém me tira, aí lá vai. E porque a posse nova também dá direito, dizemos nós, temos que fazer essa comissão, já que vocês reivindicaram e se intitularam de movimentos do sem teto. Isso é importante. Agora, que temos que ter medo de que, no mundo atual, em que tudo se troca, e o exemplo não é do município de Guadalupe, gente, o exemplo vem de cima. Vocês vejam, Lava Jato, isso, Lava Jato com aguinha pouca, dá pra ver. Tinha que ser o mar de jato, porque o que tem de corruptos aí, desses políticos, não está no gibi. Ah, meu Deus, eu estava com medo, ainda bem que minha avó morreu, porque ela era política. Será que ela recebeu o dinheiro da Lava Jato? Não é possível, não acredito. Lá de Fortaleza, não acredito, como também não acredito que se faça moeda de troca desses lotes. Vocês vão receber esses lotes dentro do princípio da democracia. Fé em Deus e pé na tábua. Queria também dizer e me congratular com a festa do vaqueiro, que eu contribuí, me fiz representar com 5 cavalos, mas doutor, só monta em 5, se tivesse o 6º eu voltaria, mas não, pedi que o Saraiva da Ematé me representasse, os filhos do vaqueiro me representassem, sem prejuízo de outras contribuições que eu desejo não dizer, mas foi um sucesso, todo lado da vereadora Surama, quando dizer que esse dia do vaqueiro tem que se perpetuar, esse dia do vaqueiro tem que procurar, inclusive, se instituir juridicamente com o CNPJ para obter recursos do turismo. Ser colocado como data cívica, como é da nossa festa da padroeira. Como poderia ter sido também o da vaquejada que vai ser futuramente. Então, Guadalupe continua de parabéns. Evitem arruaças, evitem brigas. Vamos para a paz, porque com a paz se vence tudo. Muito obrigado.
Alberto, ia falar, não. Não, eu queria sim, só pedir um minutinho, dois, estourando, presidente, porque eu não poderia deixar de registrar a minha insatisfação, queria deixar registrado o que aconteceu na sessão passada do pronunciamento do vereador José Mota em relação ao grande amigo e radialista Euclides Alves, quanto ele mencionou os nomes, que aqui eu não quero citar, mas quero dizer, sim, ao vereador José Mota, que creio eu que Vossa Excelência está altamente errado quando cita o nome do radialista Euclides Alves da forma que foi citado. Quero dizer que Euclides Alves é um grande profissional,
é um radialista que, com certeza, ele tem e conquistou grandes amizades, não só na cidade de Guadalupe, mas nas cidades que ele já trabalhou, como Florian, Teresina, Piracuruca, como também ele conseguiu uma grande amizade e grandes admiradores pelo meio de comunicação que ele trabalha. Então, todas as cidades do Piauí e Maranhão, ele tem grandes admiradores. E posso até aqui concordar de você não gostar, mas desrespeitá-lo, um cidadão, pode, não é só a pessoa do Euclides, Vossa Excelência, como um representante do município de Guadalupe, tem que aprender a respeitar qualquer cidadão, quer seja ele seu amigo ou inimigo. Então, aqui eu registro e não poderia, presidente, agradeço muito a oportunidade, mas não poderia me calar mediante o que aconteceu e gostaria que o vereador José Mota, pessoa que eu respeito, é um colega, é um adversário político, mas não, graças a Deus, sempre respeitei, mas não poderia aqui me calar, porque até ameaçar o radialista Euclides Alves, infelizmente, o vereador, o nobre vereador, ameaçou, fez ameaça. Então, se o Euclides Alves hoje presta um serviço que Guadalupe não tinha, isso é um engrandecimento para o nosso município. E falta as informações dele estar fazendo. Porque aonde eu ando, nas ruas que eu ando, nas comunidades que eu frequento esses dias, é me perguntando, Surami, a rádio vai voltar que dia? Por quê? Porque as informações dele são importantes e necessárias. Até porque ele tem uma grande credibilidade. Quantas e quantas campanhas o grande radialista Euclides Alves faz e é atendido. Por quem? Pela comunidade vereadora, carente de diversas partes da nossa cidade. Então, obrigada, presidente. E na outra oportunidade falarei.
Povo presente, povo que está ausente, sintonizado nessa rádio 104.5. Vejam bem as palavras do vereador José Mota disse com aquele vagabundo. Eu disse e digo, se a Câmara de vereador de Guadalupe, desse um título a um vagabundo, ele seria o primeiro. Disse na cara dele, de frente à loteria. E ele foi dizer, eu ando com Deus, você anda com Deus nessas horas que ele fala contigo. Mas quando tu está na rádio esculhambando com o povo, tu não lembra de Deus. Tu não lembra de Deus. Disse isso para ele, disse e digo. Ele está aqui e diz para ele, eu sou parente do Ali, mas não sou o Ali. E eu vou me encontrar contigo. Eu não nego, vereadora. O que eu digo, eu não nego. Não tenho medo de processo. Eu não tenho. Ele estava aqui roubando um sinal de uma rádio de Água Branca. Não era essa rádio que tem, não. Ele estava roubando um sinal de uma rádio de Água Branca. Pergunte a ele. Se ele for homem, ele diz. Por isso é que a Anatel chegou aí e lacou. Porque estava roubando o sinal de Água Branca de uma rádio do Atila Lira. A verdade tem que ser dita ao povo. Não vamos enganar o povo com papo fiado daquele vagabundo que se desse um título, um vagabundo, ele seria o primeiro a receber. Ele não merece respeito. Porque ele não respeita ninguém aqui.
Vereador.
Muito obrigado. E vamos aguardar para a próxima, porque eu vou me preparar mais coisas dele que eu vou dizer aqui.
Boa noite, amigos guadalupenses, mais uma vez. Eu saúdo os nobres colegas vereadores, em nome do vereador Jesse James, auditório aqui presente. Em nome da minha amiga Aleluia, aqui presente. Eu quero, nesse momento, mandar um alô para o senhor João Gregório, na rua Beira Rio, a família do Edilson, na Coab, em nome da sua mãe Zezé, e a Baixinha, na Barra do Rancho. Eu quero, nesse momento, falar a respeito do que a vereadora Ana Lúcia terminou de falar. Vereadora, quando nós começamos esse ano legislativo, eu pedi aos colegas vereadores, quem deixasse o lado partidário, o lado político, fora do poder legislativo. No início, começou as sessões muito boas, mas de repente mudou o tom, o rumo da coisa. Mas eu agradeço o seu apoio e agradeço imensamente a colaboração de cada vereador aqui, que eu tenho certeza que esse pedido que eu fiz, que Vossa Excelência terminou de fazer, eu tenho certeza que vai sim ser atendido, porque aqui somos o representante do povo. Então, o lado político, nós temos que deixar da porta para fora e deixar para a gente falar de político A, ou B ou C em cima dos palanques, né? Que lá que é aquele momento que as pessoas querem ouvir, querem realmente saber quem são os verdadeiros representantes do nosso município. Eu quero lhe dizer ao nosso amigo André, que antes de iniciar a sessão, ao Toquinha, esteve com a gente ali presente, pedindo esse apoio. Aqui está a faixa. Eu tenho certeza, André e Toquinha, em nome de Toquinha e André, eu saúdo demais amigos do bairro Vila Nova, que a Câmara de Vereadores está aqui para dar total apoio a cada um de vocês. É como bem falou a vereadora Ana Lúcia, não depende de nós, vereadores, e sim do Poder Executivo. O Poder Executivo tem que conversar com o Poder Judiciário e convidando o Poder Legislativo para ver uma maneira de solucionar o problema de vocês. Mas eu tenho certeza que o que vier do Poder Executivo, nós, vereadores, estamos aqui de braços abertos para, junto com vocês, resolver esse problema de vocês. Nós sabemos que ali tem muito pai de família, idoso, jovem, que não tem um teto para morar. A gente vê hoje em Guadalupe uma coisa que a gente não via há muitos anos. Filho fazendo casa nos quintais das casas. Antigamente em Guadalupe não existia, mas a nossa comunidade vem crescendo e o apoio dos gestores não são dados às devidas pessoas que necessitam. E quero dizer a vocês que estaremos aqui de braços abertos para abraçar essa causa junto com vocês. Eu quero até, aqui eu conversei com a minha amiga Fátima, ontem, na Vila Parnaíba, aonde muitas pessoas me ligaram, dizendo que o vereador Edivan Miranda tinha mandado paralisar aquilo que estava acontecendo. Mas eu tenho certeza que vocês acreditam no vereador Edivan Miranda, vereador que tem palavra, e não viram nenhuma vez eu ali naquela localidade. Vocês sabem que eu gosto de vaquejada, mas, para mim, antes da vaquejada, que cada um de vocês, com dignidade, tenha o seu teto para morar. Parque de vaquejada, a gente se faz em outro lugar. Nós temos muita terra aí, foram 310 hectares. E nós podemos remover aquele parque de vaquejada dali e implantar em outra localidade. Vocês, que são os verdadeiros representantes da parte do pessoal do Vila Nova, só vou fazer um pedido a vocês. Procure evitar quebrar aquela estrutura que tem, aquela madeira. Porque hoje nós sabemos, com a implantação desses projetos, que vai ficar difícil a gente encontrar madeiras. Mas que depois que vocês resolvam o problema de vocês, junto ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário, a gente possa mandar remover aquelas madeiras e poder implantar esse parque de vaquejada em outra localidade. Eu tenho certeza que vocês que ali moram gostam da vaquejada. Eu tenho certeza que vocês não estão ali querendo lugar para construir a casa de vocês, querendo acabar com a nossa vaquejada. Vocês querem ter o local de fazer o teto de vocês. Mas também vocês querem que as vaquejadas voltem a acontecer no nosso município. Diante de tudo isso, eu quero parabenizar a equipe de organização da Cavalgada, na qual eu participei juntamente com a vereadora Surama e demais colegas vereadores. Não pôde estar de cavalo, mas estava de moto, que eu vi meu amigo Zé Dainei, Jesse James, e eu tenho certeza que tinha mais colegas vereadores vendo aquele manifesto. Cada dia que passa, vereadora, a festa do vaqueiro melhora em Guadalupe. E eu, como vereador, como representante do povo, estarei aqui para dar todo apoio necessário. Não só a festa do vaqueiro, mas a nossa vaquejada, que vai ser uma das bandeiras que eu vou levantar todo o tempo que eu estiver no Poder Legislativo. Eu quero que essas festas sejam feitas todos os anos, não é só o ano eleitoral. No próximo ano que a gente possa fazer ela, que seja maior. E podemos fazer a nossa vaquejada, já ter regularizado a situação de vocês, a gente ter o nosso parque de vaquejada para a qual nós nos divertir juntamente com vocês. Eu quero aqui, quando a vereadora Surama pediu para mim conversar com o prefeito, vou procurar sim, vereador, o prefeito. Vou tentar marcar reunião com ele aqui na Câmara Municipal, juntamente com todos os vereadores, e a gente possa ter um rumo e poder ter uma solução para cada um de vocês. Então, meus amigos, eu quero lhe dizer que o Poder Legislativo está de braços abertos para apoiá-lo, vocês. Certo? Com essas palavras, eu peço aos colegas vereadores que se levantem para nós encerrarmos a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 20 de junho de 2016. Muito obrigado e boa noite a todos vocês.